Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Grenade! E a Sexy King vai vencendo a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Bullet! Stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man! The myth! The beast!
5 seconds to go.
Salve, salve! Tá começando a edição de número 79 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Como você já sabe, eu sou o Roque Marques e tô aqui ao lado do meu fiel escudeiro, o cara que quase nunca falta no Early Game, faltou na semana passada, Brendo Neolindo.
Eu acho que eu faltei na retrasada também, tô na dúvida agora.
Faltou?
Eu acho
que retrasada foi sobre futebol, nós dois faltamos.
É verdade, nós dois faltamos, mas tô 2 semanas aí sem aparecer, mas estou de volta.
Perdeu o programa da semana passada com o Skit e com a Lagolas, que a gente falou sobre Red Canid. Estamos indo bem até agora, né? Sem querer zicar. Gravamos aqui na tarde dessa quinta-feira. Estamos na primeira MD5. Breno está mais próximo aí da cobertura. Eu tenho gastado minhas manhãs jogando New World e deixando o Mundial de LoL de lado,
apurando,
né, no segundo monitor. E apurando às vezes, né? Enquanto mergulho nas noites frias de I Am Fall, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui no Early Game hoje, é a seletiva do Major. Vamos falar bastante de CS, né? O CS volta e meia dá uma aparecidinha aqui no podcast. A gente teve os primeiros representantes brasileiros se classificando para o Mundial, né? Aqui na América do Sul a gente tinha uma vaga só, né? Uma vaga do status contender. Essa vaga foi vencida pela Sharks, que superou aí os arquirrivais do MIBR, né, e acabou herdando a vaga. O título da competição em si foi para Bravos, mas a vaga que era o mais importante ficou com a Sharks. Acho que é um bom ponto de partida, né, Breno, falar sobre esse RMR sul-americano. A gente teve 3 eventos aqui na América do Sul, né, que não foi a norma em todas as regiões, mas a gente teve aí duas edições do CBCS e, para terminar, a IAM Fall. Quem ficou em primeiro lugar foi a Sharks, que terminou esse segundo RMR, esse terceiro RMR, como eu já disse, na segunda posição. Sharks classificada, Breno, Realzinho, Punk, JNT, Lucãozi e Zevice no Major. O que você achou, o que você não achou, o que você vê aí desse time sendo o top 1, né, da América do Sul no momento?
A Sharks é um time que já briga por ser o melhor time do Brasil há muito tempo, né? Apesar de ter essa dualidade de um tempo atrás ser aquele time que ia pra Europa, voltava aqui pra jogar, agora parece que tá se consolidando cada vez mais como um grande nome, ainda mais com a chegada do MIBR no cenário brasileiro. O nome da Sharks acaba crescendo por osmose, assim. O MIBR ter trazido um pouco da comunidade quando era aquele time cheio de medalhões, acho que ajuda um pouco a imagem dos times daqui. Dito isso, falando de jogo mesmo, foi um pouco estranho, né? A Bravos foi campeã de 2 dos 3 RMRs e acabou ficando de fora, muito por conta de deduções de pontuação e também pelo esquema de pontuação que a Valve propôs para esse último RMR. A Sharks, obviamente, teve seus méritos, provavelmente jogou a grande final contra a Bravos já no modo ressaca, festa, porque nesse último RMR, somente ela e o MIBR podiam se classificar, né? Com a vitória da Sharks em cima do MIBR na semifinal, a Sharks já estava classificada e a grande final foi só uma formalidade ali, né? Mas eu acho divertido a gente ter times diferentes, assim, que vão ter uma oportunidade de jogar num palco tão grande quanto o Major. Principalmente ansioso para ver o Zev, né? Que é um cara absurdo de se ver jogando. Muito, muito baludo. Mas eu fico animado sempre que tem algum time diferente, assim, chegando, tentando buscar essas vagas mais ali em cima, dá uma movimentada no cenário, que eu acho sempre divertido.
E é engraçado que quando o MIBR contratou essa line, né, quando eles pegaram a Boom pra fazer esse time, ao invés de assinar com o plano, né, que na época tinha alguns contratos de empréstimo e o KNG e o TRK fixo na organização, muita gente viu essa mudança como literalmente comprar uma vaga no Major, né? Porque o time da Boom sobrou absurdamente no cenário em 2020, né, um time que dominou todas as competições, ganhou 2 GC Masters, ganhou LAN na Argentina, enfim, ganhou CBCS, ganhou tudo que tinha para ganhar no Brasil ano passado. É, claro, perdeu a sua grande estrela, né, perdeu o Phelps, um dos melhores jogadores da história do CS brasileiro, um cara muito experiente e muito bom. Ele optou por ir para o projeto novo da Godsent, né, no comecinho do ano, não quis assinar com o MIBR. Acabou que eles trouxeram o Danoco primeiro para ocupar essa vaga e depois trocaram o Danoco pelo Exit, né? E é muito, assim, eu acho que foi um movimento que foi bom para os jogadores, né? Eles tinham... Isso me pega um pouquinho na comunidade brasileira, né? Porque a galera fala, ah, não, o problema do MIBR não são os jogadores, mas sim a organização e tal. Mas, assim, quando os meninos estavam na Boom, também não tinha uma torcida gigante pela Boom, né? A galera... Naturalmente, o brasileiro está muito mais ligado aos times que jogam lá fora, que não era o caso da Boom, né? Quando eles eram em NTZ também não tinha toda essa torcida, todo mundo morrendo de amores. Aí quando eles foram para o MIBR começou essa coisa de, ah, não, mas eu até gostamos dos jogadores, era melhor eles ficarem na Boom, ficarem na Boom mesmo. Quando, na verdade, ir para o MIBR foi uma oportunidade que, sim, se mostrou ótima para eles. Eles conseguiram jogar campeonatos... como as Blasts, por exemplo, né, que eles não conseguiam antes, porque são campeonatos de partner, e aí em Katowice eles jogaram porque eles tinham conseguido essa vaga como Boom, então vamos ser justos aqui também, mas pô, eles fizeram, acho que 4, eles estão indo agora pela 5ª ou pela 4ª vez para a Europa, isso é uma estrutura que só um time com o dinheiro do MIBR, o dinheiro que a IGC tem, você consegue bancar, então eu só queria destacar isso, que a galera... É também, a comunidade perde um pouco a mão, né? Não entende muito bem como as coisas são feitas e agora que o time acabou desmontando aí, né? O time teve 2 mudanças, a gente vai falar depois. Todo mundo fica resgatando isso. Ah, era melhor ter ficado na Boom, não sei o quê, não sei o quê. Essa organização é zicada, mas a organização MIBR, nesse caso, deu algumas oportunidades que esse time não teria como Boom. Dito isso... eu também queria falar um pouquinho sobre a Sharks, porque a Sharks ela teve uma campanha que começou justamente contra o MIBR, né, vencendo por 2-0, depois perdeu para Bravos na final da Upper e acabou caindo aí para a final da Lower, onde enfrentou o MIBR, venceu por 2-0, venceu com, não sei, Breno, se você assistiu o jogo, mas venceu até com requintes assim, de tranquilidade, né, a NUK já começou com vantagem para Sharks, depois o MIBR deu uma pegada, o jogo ainda ali na NUK existiu um pouco de jogo, mas individualmente muito bem o time da Sharks, vencendo rounds, quando não conseguia vencer na tática, conseguia trazer na individualidade, e na Mirage, assim, depois o primeiro half foi pegado, né, foi disputado, só que no segundo a Sharks sobrou, Zeve muito bem, teve aquele lance, acho que resume muito bem o jogo, né, que o Cello entra pelo mercado, ele pega um jogador da Sharks ali no Forest, na hora que ele tá no meio do spray contra o Zeve vira e dá um tiro nele, assim, num lance de claro, você tá pegando um adversário de lado, você tem que matar, mas uma reação muito rápida do Zeve, tava num dia inspirado, e não só ele, né, o time que também é individualmente muito bom, você tem o Punk, que é um jogador que tem um individual muito forte, você tem o Lucão também, que é um cara que eu gosto muito de ver jogar, eu acho que o Lucão é um jogador muito, muito subestimado, assim, sabe, todo mundo lembra dele da época da Detona, claro que a grande estrela era o VSM, e agora na Sharks a grande estrela é o Zeve, mas o Lucão é um jogador de muita qualidade, é um cara que eu sei, por conversar com outras pessoas, por conversar com a galera que compete ou que joga junto, que ele é um cara muito vocal também, então ele ajuda muito o JNT nas calls. Essa acho que é uma característica que você vê do Lucão, né? Um cara ali meio tímido, um cara que não costuma aparecer muito, fazer streams, ficar postando coisas nas redes sociais e tal. Mas ele é um cara que é muito vocal, sei que ele ajuda bastante o JNT nesse passo. E muito legal também pelo próprio JNT, né, que não deixa de ser um jogador de uma qualidade individual muito grande, mas é um cara que tá na Sharks já há muito tempo. A galera confunde, às vezes ele não é um dos membros originais do time, do primeiro time da Sharks, né, que foi montado em 2017. Minha memória não vai me trair agora, mas o primeiro time da Sharks, se eu não me engano, é Kagatex, GW, NAC Ezite e Léo Drank, exatamente isso. Esses cinco jogadores foram contratados pela Sharks lá em 2017. Vou conferir
momento
aqui agora.
PVC, patrocinado.
Vou conferir agora na Liquipédia.
Eu acho que é isso mesmo.
Aí em janeiro de 2018 entra o JNT, então ele não é exatamente um dos jogadores originais, mas ele tá no time aí há mais de 3 anos. Então, assim, é muito legal ver a Sharks. É, eu até falei sobre isso no Twitter. É, claro que tem, a gente tem os episódios também, né? A Sharks no passado foi um time muito criticado por vir ao Brasil só para pegar as vagas. Jogou duas Pro Leagues, se não me engano, vindo, passando um tempo na Europa, competindo na Europa, vindo no Brasil e pegando a vaga. Ganhou uma dessas finais contra a própria Fúria. Eu lembro, eu tava nessa lã em São Paulo, então eu lembro que tinha muita gente do cenário que não gostava da Sharks por fazer isso, era uma crítica constante. Tem outro episódio também que eu gosto de lembrar sempre, que é quando eles enviaram 3 jogadores pro México em 2019 para jogar uma Pro League também, acho, cara. Eu me lembro de ter feito essa matéria. A Sharks enviou 3 jogadores pro México para jogar o Qualify Latam, que era pro Latam Norte, né? A gente não tinha um Qualify da América do Sul, então eles foram autorizados pela própria ESL, e eles viajaram com 3 jogadores pro México. Então, assim, por mais que você não esteja fazendo nada ilegal, pô, você mandar 3 jogadores pro México deixa bastante... Fica bem, bem óbvio que você tá fazendo aquilo só para conseguir a vaga, né? Então a Sharks, ela tem essas passagens. Como eu falei, nada disso é ilegal. Não era ilegal vir pro Brasil pegar essas vagas, não era ilegal ter mandado os 3 jogadores lá pro México para pegar essas vagas também, mas fica aquela coisa, né? Quem compete o ano inteiro aqui no Brasil, é claro, não vai ficar feliz quando esse tipo de coisa acontece. E também, né, não podemos deixar de falar do episódio do Punk, né? Ele confessou, na verdade, né, que é um caso de assédio com uma menor de idade. Ele ficou afastado por alguns meses, não vou me recordar agora, por decisão da própria Sharks, né? Fez tratamento psicológico, depois o time, num tempo menor do que o esperado, trouxe ele de volta para a escalação, mas disse que ele teve autorização dos médicos para voltar. Então, assim, tem todas essas coisas na história da Sharks, mas quando a gente está falando de uma organização que está investindo no CSGO brasileiro desde 2017, que tem alguns jogadores aí que batalharam bastante aqui no cenário local, sofreram bastante com as inseguranças, né, de que é jogar o CS aqui em solo nacional, é legal a gente ver eles lá também, né.
Só complementando, o Punk ele foi suspenso no dia 8 de janeiro, naquela onda de exposits que rolou no mundo dos esports, né, também teve Meet, teve Cake, teve toda essa galera envolvida. O Punk foi suspenso nessa época, 8 de janeiro, e ele foi reintegrado à lineup da Sharks no dia 31 de março. Então foram aí um pouco mais de 2 meses, quase 3 meses de suspensão. Mas é engraçado, né, que a Sharks consegue essa situação mais estável, talvez, da história da organização aqui no Brasil, em um momento que a competitividade aqui nunca foi tão alta, quando eles perdem duas grandes joias da casa, né, que são o Léo Drank e o Ezite. Óbvio, continuam sendo grandes jogadores, mas e também a Sharks, como você já disse, tem uma qualidade individual muito alta, mas é um momento engraçado, né?
E é engraçado porque isso é muito uma coisa da Sharks, né? Porque você tinha um time lá no começo, que era um time de jogadores pouco... eram conhecidos aqui só para quem acompanhava o cenário nacional, né? Com exceção do NAC, que era, enfim, uma força aí, uma lenda do CS brasileiro, primeiro campeão mundial em 2006 com o MIBR, mas... Jogadores como o Kagatex, o GW, o Léo Drank e o próprio Ezite, eles estavam competindo só aqui no Brasil há um bom tempo, né? Alguns deles desde o 1.6, mas enfim, não era um time assim que chamava muita atenção, principalmente porque, até hoje, né? A Sharks não é aquele time que tem uma torcida, eles sempre tiveram dificuldade em conseguir essa atenção do público fora do servidor, né? Eles nunca tiveram o hype de um plano, por exemplo, mesmo tendo o Léo Drank, ou não tiveram o mesmo hype da Detona, da própria Detona, quando tinha aqui no Brasil, né, com o Tiburcio, com o VSM. Então eles são um time que competem há muito tempo, tem muitos jogadores talentosos, mas sempre sofreram para criar uma relação super saudável com a torcida brasileira fora do servidor. Sempre foi aquele time meio que come quieto por ali, pouca então mídia. isso atrai... pouca mídia, exato, né, já que estamos nessa fase aí agora. Isso acho que acabou prejudicando um pouco a imagem deles também. Você sempre sabia que a Sharks estava ali, mas, pô, de repente eles estavam fazendo bootcamp na Europa, jogando os campeonatos na Espanha, Portugal. É, aí eles vinham para o Brasil, você lembrava que a Sharks existia. Então, eles têm até hoje essa dificuldade de se identificar com o público brasileiro. Mas eu, como um amante aí do CS Nacional, fico feliz de ter uma organização que ficou há tanto tempo insistindo, tanto tempo colocando dinheiro aqui. É, pô, quem tem a oportunidade de ir para fazer bootcamp na Europa 3 vezes ao ano, como a Sharks já fez muitas vezes, né, para ficar morando em Portugal, é bem raro que uma organização brasileira tenha poder financeiro para fazer isso. E que bom que a Sharks fez, que bom que foi recompensada por isso. E vai jogar o Mundial, né? Vai entrar na primeira fase, vai disputar o The New Challengers, que é a primeira fase, que inclusive ganhou datas hoje, tá? Entre os dias 26 e dia 29, são 16 times no nosso querido e amado sistema suíço. E as partidas são todas B1, né? Best of One, são MD1. E a segunda, e as partidas eliminatórias e as partidas para avançar, né? Então a partida quando você tem duas derrotas ou a partida quando você tem duas vitórias são MD3. Breno, você curte o sistema suíço? Acho que a gente nunca... Desde que você tá aqui na Globo, não teve...
Não teve Major, né?
Não teve Major, né? Então a gente nunca criticou o sistema suíço junto.
Eu gosto
de sistema suíço. Não me fale que você apoia essa palhaçada.
Eu gosto de sistema suíço. Eu acho divertido. Ele cria uma situação que todos os jogos valem alguma coisa. E o único problema dele é MD1, né? MD1 abre um puto espaço pra Zebra e isso acaba tirando uma galera da competição ali que não necessariamente cairia se fosse disputado em MD3. Mas pelo entretenimento, assim, é um formato bem palatável, né? Porque são jogos que acabam sendo mais rápidos, e os jogos mais demorados justamente são os decisivos. Obviamente não é o melhor formato do mundo para se definir o melhor time do planeta naquele ano. Acho que não. Mas até aí a Copa do Mundo de futebol é disputada em jogo único na grande final, né? Então... que o CS precisa ser tão certinho também. Eu gosto de sistema suíço.
Eu não acho que, pô, sistema suíço é super chato. Eu acho que tem maneiras de você tornar ele atraente, principalmente com o seeding, quando rola aquele seeding sempre após o fim da rodada, né?
Ah, isso era legal.
Quando é uma coisa bem feitinha, assim, você consegue criar alguns confrontos, mas ele tem os seus momentos meio chatos ali, mas sempre pinta umas Vega Squadron da vida, né? Que dá uma surpreendido, que também é legal. Mas acho que ele foi se refinando com o tempo, né? A coisa de botar MD3 nos jogos decisivos, de você ter sempre o seed em pós-rodada. Então acho que o sistema suíço está se aperfeiçoando. Não sei ainda se está 100% nas minhas graças. Eu gosto do formato clássico, né? Do double elimination no grupo, com o Lauer, enfim. Mas dá para ter um campeonatinho outro com o sistema suíço ali às vezes e a... O circuito meio que escolheu o Major para ser esse campeonato, então vambora.
Eu acho justo, é um Major, né? É legal ter um formato diferente do usual, assim. Tipo, eu gosto do Double Elimination também, mas quase todo campeonato hoje é assim, então...
Você tem razão, né? CS, a gente sofre com esse problema de ter sempre os mesmos times jogando os mesmos campeonatos, apesar do Major não ser assim, né? Porque tem que garantir participação da Ásia, das Américas, enfim, tem time de todos os cantos do mundo, mas... Que bom, então, que escolheram o Major. Vou te dar essa colher de chá, Brando. Eu ainda argumento bem. Que bom que escolheram o Major para ter um formato diferente. Vou esperar dar algumas rodadas para poder criticar o sistema suíço. E, além da Sharks, né, a gente já tem outros times. Eu não vou entrar nessa coisa gaulesesca de ficar chamando a Liquid, né, de um time brasileiro, com todo respeito ao FalleN, que participou do Globo Esporte hoje.
Ou ele fala português melhor do que muita gente.
Que deu entrevista pro GE esses dias. Então, assim, respeito muito o FalleN, né? E temos uma relação aí. Só que eu não vou ficar chamando a Liquid de time brasileiro, tá? Isso é coisa da tribo. Também respeito muito todo ali. Não vão me encher o saco, tá? Não estou falando mal aqui do Gaules nem da tribo. Mas eu não vou entrar nessa de time brasileiro. Tá até meio difícil driblar isso nos textos, né? Tô usando um time com representação
time
brasileira.
Time com representante brasileiro, é o que eu
Exato, exatamente. Time brasileiros, né? No sentido sem falar o time. Mas temos aí, né, mais dois times. A Fúria se classificou ontem pela EMFAL norte-americana. A Liquid do FalleN também se classificou ontem pela EMFAL norte-americana. A Liquid já é Legends, então já vai pular essa fase aí que a Sharks vai jogar entre os dias 26 e 29. Vai direto pro Vamos Ver, né, pra fase de grupos ali do dia 30, que também é disputada no formato suíço. E, Breno, temos os dois primeiros representantes norte-americanos. Aí não vamos entrar, né, nas contas, no que a gente espera ver do restante, porque senão o programa morre nas primeiras horas, que os jogos são daqui a pouco. Mas o que você sentiu aí dessa classificação de Liquid Fúria? Sei que você está trabalhando no Mundial de LoL de manhã, mas deu uma espiadinha também à noite ali que eu te conheço.
Ah, eu vi, o meu Twitter era só a gente xingando o plano ou comemorando a derrota do plano. A galera é bem divisiva com esse time, né? Agora é 0-0 Nation, né? Não é mais o plano. Desculpa a assessoria aí. Mas... Ah, diria que é esperado, né? São dois times que, ainda que não tenham feito super campanhas durante o período de pandemia, foram os dois mais constantes ali do cenário norte-americano, ao lado da Extremon, né? Que é um pouco menos midiática, não aparece tanto nos campeonatos que fizeram na Europa e tudo mais. Mas são dois times que desde sempre tiveram alguma estabilidade, até pela estabilidade da lineup, né? A Fúria faz pouquíssimas trocas, a Liquid tá com esse time, com essa base desse time há muito tempo, com o Elige, com o Naf, o próprio Steel, então ali já faz uns 2 anos, mais ou menos. Então, eu diria que é o fruto de um trabalho de longo prazo, não é mesmo? Era esperado, não via esse Major sem esses dois times, então diria que não fugiu muito do óbvio assim, não.
E uma coisa interessante dessa campanha, né, eu até conversando com um amigo aí que joga na Fúria e não terá seu nome revelado para evitar problemas futuros, a Fúria é um time meio... A Fúria não, né, me expressei errado. A Enfal norte-americana, ela tava com clima, assim, de zebra, sabe? Eu senti que ia dar uma merdinha pra algum desses times favoritos, como a Liquid, como a Fúria, e acho que a Fúria foi muito bem em espantar isso, porque o grupo da Liquid, com todo respeito, ele tem jogadores norte-americanos, os melhores times norte-americanos, né? A Extra Salt, a Bad News Bears, mas esses caras, eles são bons jogadores, eles são... tiveram suas oportunidades de jogar na Europa, as duas equipes, só que acho que o grupo B, por ter tanto time brasileiro, tanta gente que se conhece, tanta gente que tá querendo vencer uma outra ali, a 00 Nation quer pintar no Major, a Godsent quer chegar no Major porque e deixar um outro rival de fora, enfim, você tem tanta coisa fora do servidor ali em jogo no grupo B, que eu acho que o grupo A se torna um pouquinho mais fácil, especialmente para a Liquid, que é, obviamente, o time mais forte da região. Então, eu acho que a Fúria teve muito mérito em espantar esse tipo de coisa, sabe? Tudo bem que era que a Fúria era a favorita, mas você está jogando uma MD1. Aí, na primeira rodada, a Fúria pegou a Godsent, por exemplo, que vem muito embalada, estava jogando muito bem. Foi no Half, né, vencendo a Fúria, mesmo que se fosse por uma diferença mínima.
E tinha ganhado da Fúria dias antes.
Tinha ganhado da Fúria um dia antes, né, na EM Winter. Então, assim, já, pô, você despachou a Godsent no primeiro jogo, que pra mim, no momento atual, é o segundo melhor time do grupo, né? Tirando a Fúria, e talvez a Fúria, mas enfim, a Fúria ganhou. Depois você tem a Triumph, que, cara, é o bônus do grupo, né? Foi lá, tomou um cacete.
Tá 2-2, pô.
Mas enfim, tá 2-2 por vacilos aí dos times brasileiros, e porque a MD1 é um pouco traiçoeira. Mas... a Fúria foi lá, bateu a Triumph. Aí você teve uma rodada contra a 00 Nation, que é aquele jogo, porque a Fúria é a antítese da 00 Nation, né?
Ah, a Fúria adora tiltar contra esses times, né?
Mesmo na época de MIBR. A Fúria é um time que tem uma torcida muito grande, né? Mas ainda é um time que também não faz o brasileiro morrer de amor, como foi o MIBR um dia, né? Tinha tudo pra ser, mas não conseguiu. Hoje a torcida brasileira, acho que... a lua de mel já acabou, mas a torcida brasileira ainda, ela confia muito e quer muito ver a 00 Nation brilhar. Então, isso pra Fúria pode ser um problema, né? Você tem ali enfrentando um rival brasileiro numa MD1, você pode deixar algumas coisas entrarem na sua cabeça. A MD1, como a gente falou, é muito traiçoeira, você pode perder um jogo e acabar se complicando. Quer dizer, você pode perder um pistol, né, e acabar se complicando. E conseguiram ganhar de novo, foram lá, fizeram um jogo que deu pro gasto, na hora que os rounds apertaram, basicamente a Fúria ganhou, né, isso que aconteceu, né, nessa série, quando precisou o Cacerato, Foi lá, apareceu pra ganhar clutch, pra ganhar round importante.
Eu depois vi, o finalzinho de jogo foi exatamente assim, tipo... Inclusive teve... O jogo acabou assim, né? Foi 16-13, se eu não me engano. O 15-13 foi um round absurdo do Cacerato, que tinha matado 9 bonecos até ali.
É, e ficou encostado, né? Ele ficou encostado no banco ali na Mirage. Alguém da 00 Nation fez uma flash. Flash não foi ruim, porque o Cacerato ficou cego, mas eles demoraram pra comer, né? Então o Cacerato, ele pôs... Conseguiu matar um, o segundo não trocou, e aí no clutch a gente sabe que ele é muito calmo, cresce bastante. Então, assim, e depois pegou a T1, e ontem a T1 jogou muito mal, né? A T1 vem de dois jogos muito ruins, contra a Godsent e contra a Fúria, depois de ter jogado muito bem contra a EG. A T1 sobrou na Inferno contra a EG, né? A EG vem meio remendada, tudo bem, mas a T1... Tinha conseguido uma vitória que parece que ia voltar da moral pro time, né? Mas a T1 não tem jogado bem nesse RMR. Perdeu pra Fúria 16-4 aí com uma certa tranquilidade. Então, o que eu tava comentando com este amigo furioso é que a Fúria conseguiu espantar toda essa coisa de time traiçoeiro, de MD1, de emoção brasileiro contra brasileiro, né? E acho que isso é, pra mim, é o maior mérito da Fúria nessa classificação. Você mostrou um strong brain aí, como a galera da Fúria adora falar. E você deixou tudo isso de lado, né? Você fez o que era esperado de você e tá no Major.
É um fantasma que a Fúria finalmente tá afastando, né? Em termos futebolísticos, assim, a Fúria às vezes tinha uma mentalidade que não era tão de time grande, né? A Fúria é o melhor time do Brasil há muito tempo, mas sempre quando tinha esses jogos contra time brasileiro, que às vezes eram muito piores do que um adversário norte-americano. Mas aí pegava o psicológico e tudo mais... E aí parece que agora, finalmente, a Fúria tem se encaminhado para ser esse time mais sólido. Que eu acho que é isso que deve ser buscado, né? Se você quer ser o melhor time do mundo, quer ser um time top 5 do mundo, você não pode sair dropando MD1 para um time que tá um nível abaixo, assim. A Astralis não fazia isso na época deles, a Gambit não faz isso hoje em dia, muito menos a Na'Vi. Então, é o primeiro passo, eu diria, para ser um time ainda maior, na minha humilde opinião.
E aí a gente teve outros times classificados, né? Só pra gente dar uma pinceladinha rápida, vou ler aqui pra vocês. Já temos Na'Vi e Gambit como Legends, temos a Big e a Spirit como Challengers, e aí a gente tem alguns times com status indefinido, né? Daqui a pouquinho vou tentar explicar pra vocês a diferença de Contenders e Challengers, mas os times que estão com status indefinido são a G2, a NiP, a Vitality, a Astralis, a Heroic, a Mouse, a própria Fúria, e... os times que são contenders, né, que entram na primeira fase do Major, a Virtus Pro, a Entropic, a Sharks e a Renegades. A diferença é que eles entram com seeds diferentes, então os times Legends estão lá esperando, né, os oito melhores estão lá esperando, os oito melhores da primeira fase, só que você chega nessa fase, na fase Challengers, a primeira fase com seeds diferentes, então você tem... os times que vão se enfrentar primeiro, né, você vai pegar um time que tem um status contrário ao seu. Isso ainda não foi anunciado oficialmente, mas enfim, normalmente costuma ser essa a diferença desde que essa denominação foi criada. Então, por exemplo, se a Fúria garantir um Challengers, a gente pode ver um Fúria Sharks na primeira rodada, por um exemplo. Então, o status Challenger, ele pode ser importante para os times... terem uma, entre aspas, folguinha aí no começo da competição, né? Ter um seed um pouquinho melhor que pode te garantir um 2-0, pode colocar na MD3 mais rápido. O status Legend é, obviamente, o melhor dele. Você já vai para a fase de grupos, você se garante aí entre um dos times que já tá tranquilinho, tá lá só esperando para que o campeonato comece. E dessa lista dos times que já classificaram, Breno, tem algum time aí que você não esperava? Acho que não, né? Não temos grandes surpresas.
Ah, pra ser justo, é estranho a Virtus Pro abaixo da Spirit ali, né? Tipo, a Virtus Pro é um time que é bem sólido, principalmente em campeonatos presenciais, sempre vai muito bem. A gente teve... Qual que foi o campeonato presencial? Eu já esqueci o nome dele.
Foi IEM Cologne.
O IEM Cologne, que a Virtus Pro foi bem... E a Spirit, um time que vem da mesma região, tipo, ok, tem lá o Dexter, cara que surgiu como uma puta promessa do CIS, tem o Sam Dayang, que jogou trocentos milhões de majors, mas...
Tem o Mir, pô, joga demais, sou fã, joga de M4 silenciado before it was cool.
Mas a Virtus Pro é um time mais tarimbado, né, acho que...
Cara, para de puxar saco do Yekindara, ele nem joga tudo isso.
Não, não tô, nem falei nada do Yekindara.
Mas você tá falando da Virtus
Pro. É um time finalista de Major. Cara. Você vai falar que esse time é...
Tudo bem. Não tô dizendo que é um time ruim. Mas enfim.
Assim, foi cagada aquela Vanguard chegar na final de Major? Foi, ninguém esperava aquilo. Mas é um time com mais tarimbo do que a Spirit, pô, pelo amor de Deus.
Concordo.
A Sandayang já passou do Round Suisse alguma vez na vida? Eu acho que não.
Cara, não, né? Porque ele a Spirit não... Spirit também não...
Mas ele jogava,
é um time que tá sempre lá, mas é. Também não é, né, essa máquina.
Enfim, acho que essa é a minha única grande observação aí, mas o CIS é complicado, todo mundo, se o cara nasce e fala russo, automaticamente ele sabe jogar muito bem Counter-Strike, então... Eu acho que a Virtus Pro é um seed que vai ser enganoso aí nesse esquema que você tava explicando, mas fora isso, nada demais, não.
E aí na Europa a gente, né, ainda tem a competição em aberto, como eu falei, a gente não vai focar tanto, né, no que pode acontecer, porque senão o programa ele perde a validade muito rápido, enfim, na hora que você estiver escutando tudo isso já vai estar totalmente desatualizado. O que a gente pode falar, Breno Deolindo, que não sei se estará desatualizado em breve, é sobre a ausência da Complex City, né, equipe aí do Coldzera e do Peacemaker, né, dois representantes brasileiros, então, e por que ninguém chama a Complex City de time brasileiro?
Porque não tem o Elige, porque eles não têm um time de Rainbow Six brasileiro. Tem motivos, vai.
Não, nada a ver, cara, simplesmente pelo fato que onde o FalleN joga vira um time brasileiro.
Sim.
A Complex City tem o dobro de brasileiros ali.
O FalleN é o LeBron James do CS brasileiro, tudo é sobre ele.
Tudo bem, nisso você tem razão, mas o time brasileiro aí, o time europeu da Complex City, não conseguiu se classificar. Existia uma expectativa muito grande, mesmo que a situação era difícil, né, quando o Cody falou, eu vou jogar o próximo Major e tal, não era tão claro assim, né, lógico que ele também não podia chegar dando todas as dicas de onde ele ia jogar, senão o nosso trabalho não teria graça e nem o anúncio oficial. Mas a Complex City foi muito mal, cara. Só uma vitória em 5 jogos. Teve uns duelos ali que, mais uma vez, né? A MD1 é traiçoeira, o cenário europeu Tier 2, né? Entre aspas, é traiçoeira. Mas você perde pra Sinners na estreia, né? Um time que tava estreando na LAN, né? Que o IEM europeu, pra quem não sabe, tá sendo jogado na LAN. É o único RMR entre esses que tá sendo jogado na LAN. Então você perde para Sinners na estreia, se recupera contra a Endpoint, que era o pior time do grupo, né, não venceu nenhum jogo, tava jogando com Complete, aí você faz um jogo pegado e perde para Movistar Riders, que é outro time também com menos experiência, com menos jogadores que estão bombando aí, né, apesar de estar sendo a grata surpresa desse RMR, tá jogando muito bem. Aí depois você se complica, porque você tem que jogar com Astralis e Heroic, né, dois dos melhores times do mundo. E apesar da Complex City ter jogado bem contra a Astralis, acabou perdendo mais um 16-14 depois com o Heroic, né, quando já estava tudo praticamente impossível, ia ter que apelar lá para jogar os tiebreakers, acabou sendo derrotadas por 16-5. Era de se esperar essa dificuldade tão grande que a Complex City passou, Breno? Porque, pô, se Sinners e Movistar conseguiram ficar 3-2, conseguiram jogar pelo menos os tiebreakers pra se classificar, dava pra Complex City ter entrado nessa leva aí, né? Eu não vou nem falar de Astralis e Heroic, que são dois times que têm campanhas melhores, né? Assim por se dizer, mas não entendi muito legal, não, por que a Complex City sofreu tanto.
Bom, campeonato presencial, você tem um dos melhores jogadores da história do Counter-Strike. Você tem o JKS, que já foi um deus do joguinho. Hoje em dia é um pouco mais cansado, mas já foi muito bom. Você tem um time super montado pra brigar no topo ali, você perder da Sinners, do Oscar, que o cara foi quicado na Mouse Sports desde então, nunca mais se ouviu falar nele. Não dá, né? Não dá. É pesado, tipo... A Star Riders, confesso que não conhecia essa tendência de subida dele, esse time espanhol que eu não conheço nenhum dos jogadores olhando rápido o nome, não é mais o time do Stilega, né? Então não, eu perdi,
Stilega,
perdi qualquer referência que eu tinha da Movistar Riders, mas ainda
Stilega assim... Stilega was the problem?
Mas ainda assim, pô,
o time
da Sinners tem que ganhar, um time que literalmente de conhecido ali só tem o Oscar, que novamente tinha sumido completamente do cenário, eu vi a galera até comentando no Twitter, mano. Nosso querido Raul Ace estava falando como o Oscar devia ser um cara chatíssimo de lidar, porque ele era muito bom e não estava no Tier 1 há 300 mil anos.
Ele era bom, cara. Ele é bom, né? Ele era, de fato, muito bom.
Mas devia ser uma pessoa super legal de se conversar, pelo visto, né? Então, pô, tinha que ganhar. Não, não tem desculpa, né?
É decepcionante. Assim, eu acho que não é também todo esse absurdo a Movistar Riders e principalmente a Sinners, porque a Sinners vinha numa pegada muito boa de campeonatos. E é um time bom, é um time que já tá no top 30 do mundo há muito tempo. É, então, assim, não quero que a galera escute e fale, nossa, que absurdo, meu Deus do céu, a Complexity não passou. Mas a gente tá falando de um time que montou um projeto justamente depois de decepcionar no Major de 2019, quem não lembra, né, a parada do Juggernaut lá, esses resultados são inconcebíveis, babá.
Sabe quem tava nesse time? O
Chazan.
O EA também.
Caralho, é verdade, né?
Só os craques do Valorant atual aí.
E então, você montou um projeto pra isso, você deu toda essa estrutura, você levou jogadores da Europa pra morarem, pra treinarem com uma estrutura absurda lá no, nos Estados Unidos, dentro do ginásio do Cowboys, enfim, o time teve todo esse envolvimento também, muito dinheiro entrando pro nosso querido Jason Lake. Aí você, ao longo do tempo, você vai jogando, você teve a Complexity no meio do ano passado, teve um bom momento, né? Conseguiu até vencer, não lembro qual AEM eles ganharam, mas eles ganharam...
Foi uma Blast que eles ganharam.
Foi uma Blast, isso. Exatamente. Aí, na hora que você chega pro Major, que é, pô, esse projeto é basicamente montado porque você saiu de um fracasso do Major. E agora, na hora que você chega aí, se você perde a sua vaga para times que não têm a mesma estrutura que você e que, pô, não tem a mesma experiência, que não tem o tarimbo aí, para usar a palavra que o Breno usou na LAN...
É muito boa essa palavra.
Então, assim, não é que, pô, perder pra Sinners, que é absurdo, a Sinners é ruim, a Movistar Riders é ruim. É que todo... O time foi formado pra conseguir essa vaga, e quando, a partir do momento que você vai pra um grupo, você vai ter dois gigantes, né, Heroic e Astralis, dois times que estão muito bem, e também não estão na sua melhor fase, então era possível que a Complexity ganhasse, como quase ganhou da Astralis, por exemplo. Então, eu acho que por essas circunstâncias, a Complexity não podia perder, tinha que garantir essa vaga, não estava enfrentando nenhum time bobo, com exceção da Endpoint, que não é essas coisas, e ainda estava com Complete, mas, pô, por tudo isso que se criou, você não pode deixar de se classificar, perdendo a vaga aí para times como a Movistar Riders e a Sinners. Então, acho que é uma decepção muito grande da Complexity aí, que hoje, inclusive, anunciou a saída do nosso querido e amado Config. Então, abrimos aí um leque de possibilidades, né? Será que o Code fica em definitivo? Será que o Config vai para Astralis, né? Perdão aí pelo trava-língua. Mas tá, vai rolar muita coisa aí, né? Acho que vai ser interessante da gente ver como vai ser esse futuro. E tô curioso, tá? Eu não acho que o Code tá com tudo tão setado na pedra, assim. Fica na Complexity e boa. O Sai e boa. Tô muito curioso, queria muito conversar com ele sobre como foi essa primeira experiência aí. Vamos em busca dessa entrevista, porque quero ver o que vai ser desse time da Complexity aí, Breno.
Não vai ter Media Day do Major pra perguntar, infelizmente. A gente fica dependendo de outras oportunidades. Mas é um time que não deixa de ser curioso mesmo. Um time que tem muito, muito talento e provavelmente tem uma estrutura top 3 do mundo, assim, porque... Não sei se vocês acompanham o NFL e tudo mais, mas o Dallas Cowboys é a franquia mais prolífica da história da NFL em questões financeiras, assim. É um time que tem muito dinheiro, porque o Texas é gigantesco, e Dallas fica no Texas, né? Que tem uma torcida absurda, que tem um estádio de trilhões de dólares.
O estádio do telão e do ar-condicionado.
Isso é clássica. Um estádio bizarramente moderno, e aí um pouco desse dinheiro acaba caindo pra Complexity, né? Então os caras não devem estar treinando num PC que tem a GTX 970 rodando ali, os caras devem...
Inclusive eles jogam em cadeiras Herman Miller, contrariando a feiosa estética da cadeira gamer.
Se tem uma cadeira fala isso Herman na sua Miller, cadeira gamer?
Falando com propriedade, sentado numa cadeira gamer. Os caras, eles estão no dream até das cadeiras.
Tem a Herman Miller Gamer, né, que é parceria com a Logitech.
Exato.
Eu acho meio feia, mas diz a lenda que é maravilhosa. Queria experimentar.
Cara, eu tenho muita curiosidade também, mas infelizmente ainda não consigo... Escutem bastante o Early Game, quem sabe um dia eu consigo comprar uma cadeira de 10 mil reais.
É, eu preciso trabalhar alguns meses aí pra comprar esse daí, esses meses sem comer, no caso. Aí dá pra comprar uma cadeira dessa. Mas é um time que não deixa de ser, no mínimo, curioso aí pro futuro, a Complexity. Não acho que... tá, grande decepção ficar fora do Major, ok, acontece, mas não acho que o time vai acabar por causa disso ou que o time deixa de ter talento.
E pra gente entrar na reta final do nosso programa aí, vamos deixar o Major um pouquinho de lado, teremos tempo pra falar de Major. O Major começa só no dia 26, até lá vai ter early game sobre Major, vai ter entrevista com os jogadores que vão disputar o Major no GE, vai ter tudo isso, fiquem tranquilos, tudo isso vai rolar. Mas vamos aproveitar para falar sobre outro time, Breno, que desperta paixões, que desperta muito hate, tudo,
carinha
tudo de bom,
nação.
Tudo de ruim. É a seleção brasileira, é o MIBR, que, como a gente já falou aqui no comecinho do programa, fez algumas mudanças, né? A gente já até deu uma pincelada pelo MIBR, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais de cabeça aí. Porque o MIBR, depois de todo esse tempo tentando, né, apostando na base da Boom, decidiu fazer mudanças drásticas, né, mudanças bruscas na sua escalação. Como a gente falou, do time original da Boom agora só ficaram Cello e Boltz, dois jogadores que têm também, né, muita qualidade individual, para além de serem jogadores muito entrosados. O Exit, que chegou em março desse ano, já não era, né, era da Sharks, inclusive, né, perdeu aí a vaga para os seus ex-companheiros. E agora o MIBR tem Wood e Turtle, que vinham se destacando muito pela Bravos, né? A Bravos que inclusive ganhou dois eventos RMRs e ficou de fora. Mas o Wood e o Turtle receberam aí esse chamado, né? Receberam essa oportunidade de disputar campeonatos com o MIBR nessa reta final do ano. Eles estão embarcando hoje, né, nessa quinta-feira, para a Polônia, onde eles vão disputar o Blast Showdown, né, a repescagem da Blast, tentar pegar uma vaga justamente contra a Complexity, inclusive o jogo na terça-feira contra a Complexity. O Wood e Turtle, Breno, foram os escolhidos aí para ocupar as vagas de EL e SHZ. O Wood é um jogador experiente, teve aqui no Early Game recentemente, inclusive, né, para quem quiser voltar algumas edições aí, ouvir um pouquinho do Wood falando sobre o cenário nacional, falando sobre essa...
O melhor sotaque que já passou pelo Early Game.
Com o seu... sotaque típico de Santa Catarina. Ele falou um pouquinho sobre o CS Nacional, sobre a evolução da Bravos, né? Não tinha nada com o MIBR ainda, mas enfim, tá aí agora vestindo a camisa no MIBR. Ele é capitão, acredito eu que vai assumir essa vaga de capitão, né? Não tenho certeza, não vi ninguém falando sobre isso, mas na minha cabeça...
O Yel saindo é o que faz sentido.
Na minha cabeça faz sentido. E ele também é Alper, né? Falamos sobre isso no programa, como ele se transformou aí no Alper. Então ele encaixa perfeitamente na vaga do Yel. E ao lado dele, Turtle, outro jogador, né? Que também já vem se destacando no Brasil há muito tempo. Sei que, por exemplo, o MIBR de FalleN e companhia já chegou a olhar os jogos dele, né? Não tô dizendo que se interessou. Mas enfim, quando tava fazendo mudanças, já até chegou a olhar pro Turtle. É um jogador muito bom, um jogador low profile, né, apesar de ter uma personalidade aí que a galera gosta muito, um cara muito brincalhão, um cara que entra na zoeira, ele é aquele cara que não precisa de todo aquele espaço, não precisa ser a estrela do time pra brilhar, e acho que é justamente isso que tá faltando nesse time no MIBR. Você tem muita bala, pô, um time que tem Cello, Boltz e Exit não pode ser considerado um time que o problema é a bala. Então acho que vai ser interessante, tá? Eu gostei, já dando a minha opinião aí, Breno, eu gostei dessas duas mudanças. Acho legal você apostar em jogadores que estão no cenário nacional jogando bem. É uma dupla que já carrega um certo entrosamento. O Turtle conhece muito bem o Wood. Eles começaram a jogar na Bravos não faz tanto tempo, mas eles têm um passado juntos na C4. Eles são caras que estão juntos aí, são muito amigos, estão juntos há muito tempo. Então acho que isso pode ser importante também para eles se entrosarem no time, não é, pô? Ninguém vai se sentir meio sozinho ali, porque os dois, eles têm uma parceria muito forte, sabem se entender muito bem dentro e fora do jogo. Então eu gostei. Não sei você, Brandeu Lindo. Muda muito de El pra SHZ, pra Wood, pra Turtle?
Pô, eu acho meio doido, né, a saída do El pra entrada do Wood, porque o El trabalhava com a Pouca já nesse lado mais tático, técnico, há mais de 2 anos, né? O El e o Pouca trabalham juntos desde INTZ, e imagino que uma troca de in-game leader assim tenha sido até doída pro Apoca, assim, de fazer essa decisão, porque é um cara que ele sempre bancou demais na época do saudoso Tribute Major. Eu lembro que o Apoca bancou demais o Yel, falou que pra ele o Yel era o MVP do campeonato. Então são dois jogadores, um jogador e um técnico, né, que sempre tiveram uma relação muito próxima, e a entrada do Wood deve mudar bastante esse panorama. Já não tem mais essa relação fraternal ali, que não é necessária, obviamente, né? Você acha que os caras da, da Astralis são tudo irmão? Não são. Então, fica essa curiosidade pra ver como que o MBR vai se portar taticamente a partir de agora. Sobre o Turtle, é um cara que tem uma trajetória até bonita, né? Eu lembro que o primeiro jogo do Turtle que eu vi na vida foi do Tuês, que ele tava jogando a grande final em algum dos eventos do Omelete, né? Que era meu antigo emprego. Não lembro se era CCXP ou se era Game XP, mas eu tava lá assistindo. Falei, nossa, esse moleque é bom. Aí deu, sei lá, 2 meses ele tava na Detona. Eu falei, ah, olha só, ele era bom mesmo. E ele teve essa trajetória aí, sempre foi um cara muito respeitado no cenário nacional. E acho que entra bem no lugar do SHZ. O SHZ também tem esse perfil, acabou tendo esse perfil, né, de não ser o cara com mais espaço. Ele era o cara mais subestimado, assim, o cara mais fora do radar, principalmente da Bom, que ainda tinha o Phelps como grande estrela e não sei o quê. Com a saída do Phelps, o SHZ talvez até tenha que ter assumido um pouco mais de estrelato, mas acho que o Turtle entra bem nesse lugar, principalmente pelo que você disse de ter Boltz e Shell aí como estrelas, e agora o Exit também, né, como estrelas inquestionáveis desse elenco. Eu gosto também, é um time que vai ser bem diferente de ver, é um time que perde um pouco da... aquele encanto, eu diria, que tinha da Boom, que era um time super dominante, com duas trocas tão, tão drásticas, mas que ainda assim parece um projeto bem legal.
E como eu já falei, né, a gente vai ver esse time sendo posto à prova na Blast Premier Showdown, que começa na próxima terça-feira, né, no dia 12. A gente tem esse duelo aí, então, entre a Complex City e entre o MIBR. Estou neste momento pegando o horário aqui, né, mas o jogo vai ser exatamente às 13h30, 1h30 da tarde, então a gente tem a estreia aí do Wood e do Turtle pelo MIBR. Temos mais times brasileiros também na Blast Showdown, viu? Tem Pen Gaming jogando contra a OG na quarta-feira às 10h30. Tem também a Liquid, né, que é time brasileiro, dois times brasileiros aqui então, né, porque a Liquid e a 9Z. A Liquid e a 9Z, porque a 9Z também é mais brasileiro que a Liquid, porque tem o Beat e tem o Zac como treinador, então a gente tem esse confronto na quinta, né, entre Liquid e 9Z e 1M6, então são de 3 jogos aqui, são 6, tem 5 times brasileiros de 6 times possíveis aqui que vão se enfrentar, né, que é a Complex City, o MIBR, a Penha, Team Liquid e a 9Z, lembrando que a Blast Showdown tem aquele formatinho bem sacana, né, perdeu uma partida, tá fora, os dois melhores times aí, os dois times que avançarem vão conseguir vaga na Fall Finals, que é a competição aí que encerra a temporada para Blast, depois tem a Global Finals englobando, com perdão do trocadilho, tudo. Breno, acho que...
Major da Blast.
Pelo que podemos falar, né, ainda não sabemos quem são os outros classificados, estamos bem de early game por hoje, né?
Acho que sim, tamo tranquilo. Na próxima edição a gente fala da 00 Nation.
É, a 00 Nation ainda tem chance de classificar, chance, tá? Sim, no momento que você remotas, ouve esse, né, programa, 00 Nation ainda tem chance de classificar, Team One ainda tem chance de classificar, mas Godsent e Pen aí estão melhores encaminhadas, vamos dizer assim. Então, Breno Deolindo, temos uns minutinhos aí, vamos trazer de volta o Last Hit, né? Que às vezes ele some.
Às vezes ele some.
Mas ele tá sempre aqui no nosso coração.
Primeiramente, eu vou falar que eu acho horrível esse campeonato, esse formato do Showdown. Você vai até a Polônia, que não é o país que tem mais coisa pra fazer do mundo, e você vai, joga uma MD3 e talvez você tenha que voltar pra casa. Terrível. O formato suíço é mesmo.
Faz um bootcampzinho na Europa, pô, não tem coisa melhor.
Dito isso, tá rolando o Mundial de LoL, né? Caso você não viva embaixo de uma pedra. Caso você não viva embaixo de uma pedra, você sabe que tá rolando o Mundial de LoL, que o representante brasileiro, no momento que a gente grava esse podcast, ainda tá vivo na competição. No momento que você escuta, provavelmente já vai ter mudado o status, porque o jogo deles é amanhã de tarde. Mas a Red Canids venceu o primeiro jogo deles contra a Infinity, num duelo com o clima de Libertadores aí, teve até provocação pra jogo. Mas depois disso perdeu 3 partidas seguidas. 2 delas eram bem esperadas, né, contra a LNG, que é a representante chinesa, e contra a Hanwha Life, a representante sul-coreana, do Chove, do Deft, de caras extremamente rodados aí no LoL internacional, então essas 2 derrotas estão na conta. O que preocupa foi a derrota de hoje, né, enquanto a gente tá gravando nessa quinta-feira, a derrota de hoje pra Peace, um time da Oceania que tá jogando até com Complete, né, o Vizichat, que é um cara que já era rodado da Europa e entrou no time da Peace como Complete porque o top laner original deles não conseguiu o visto pra Islândia. E mesmo assim a Red Canids tomou um pau. Foi, acho que, o pior jogo da Red no campeonato. Tudo bem que teve um draft ali que foi meio estranho, que A Red disse que estava fazendo vários testes, mas vamos ver como que eles entram para o jogo de amanhã, que é uma MD5 contra a Pice. É uma MD5 que vale a vida no campeonato, o time que perder volta para casa, e o time que ganhar enfrenta a Cloud9, representante aí da América do Norte, que tem o Perks, que é vice-campeão do mundo, já ganhou o MSI com a G2, enfrenta a Cloud9 em uma nova MD5 para aí sim definir uma possível classificação inédita do Brasil para a fase de grupos. Mas aí eu tô sonhando um pouquinho demais, talvez. Vamos torcer? Vamos. Mas talvez esteja um pouco longe ainda.
E em outro MOBA, né, temos também o The International de Dota rolando, né? Então vou dar o meu early game, o meu last hit essa semana pro The International. A gente tem um time brasileiro e um time com brasileiro, né? Já que essa é a moda do programa aí. A gente tem a SG que tá na competição no grupo B, e tem a Quincy Crew do Lelis, que também está no grupo B. Não, as duas, né, estrearam aí sem um grande glamour, né, acabaram perdendo seus primeiros jogos, mas eu tenho um pequeno oferecimento aí para fazer para vocês, que é ignorar os resultados e correr lá no ge.globo/esports e ler as entrevistas que eu fiz com o Lelis e com o KJ, os dois jogadores aí brasileiros, né, que estão na competição. O KJ da SG falou sobre como foi a preparação do time, que está há 40 dias em Bucareste, na Romênia, treinando. Enfim, como que se deu aí, como é difícil, né, você sobreviver de Dota na América do Sul. E com o Lelis, que é o brasileiro que joga na Quincy Crew, time norte-americano, que também falou coisas bem interessantes do ponto de vista de preparação, de como a equipe vê o jogo. Eles contrataram um treinador aí às vésperas do TI, é um time que não muda há mais de um ano. Então tem muita coisa legal nas duas entrevistas, mesmo que os times já estejam desclassificados ou estejam com situação complicada no campeonato. Na hora que você estiver ouvindo esse programa, é interessante você correr lá e ler um pouquinho. E assim, a galera para de encher o saco falando que a gente não fala sobre Dota, que não sei o que é o Dota, que tal, 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 Dota. Tá aí, duas entrevistas, espero que ela tenha uns 50 mil acessos cada uma. Todo mundo leia, que e brilhe, e que a gente possa aí cada vez mais não lidar com a galera do Dota que fica enchendo o nosso saco e achando que a gente é obrigado a falar sobre todos os jogos. Claro que a gente, né, gostaria de ter uma cobertura muito maior de muitos outros assuntos, inclusive de outros jogos que o Brasil também tem relevância, enfim, mas ainda não dá para fazer tudo e a gente ainda não tem uma equipe de 30 repórteres. Mas, tudo bem, são coisas que vocês também não têm controle sobre, mas é importante esclarecer, tá? Ninguém aqui tem nada contra a Dota, a gente só vai cobrindo o que tem que ser.
O que dá.
O que dá, o que a audiência pede, o que a maioria quer ler, enfim. Se por mim, eu só ficar falando de Quake Champions, né, Bruno? Você sabe.
Mas um grande entusiasta do Quake Champions, inclusive enchem o saco dele por causa disso.
Exatamente.
Eu, por exemplo, sou um grande entusiasta do Rocket League. É o jogo que certamente eu tenho maior capacidade, assim.
Então.
De skill. Então. Mas infelizmente é um jogo que nem todo mundo joga. Então.
Então, galera, né, são coisas da vida profissional. No emprego de vocês, vocês têm isso também, eu conheço. Sei. Mas enfim, vamos encerrando aqui essa edição de número 79 do Early Game. Você já sabe, toda a cobertura dos esportes está lá no ge.globo/esportes. E a gente vai voltar para a semana que vem para a edição de número 80. Quem diria, chegamos aí mais um número redondo. Então, espero ver todos vocês lá. Não sei ainda sobre o que a gente vai falar, mas pode ter certeza que vai ser um dos assuntos mais relevantes dos esportes na semana. Tchau, tchau.